A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana vamos conversar sobre diferentes temas que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, o assunto é agrotóxicos e quem conversa com a gente é a professora do Instituto de Biociências da UFMS, Alexandra Penedo de Pinho. Professora Alexandra, boa tarde, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Muito obrigada, Daniel. Boa tarde.
Bom, professora, para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender melhor sobre esse assunto. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que são agrotóxicos, como e onde surgiram essas substâncias.
Obrigada pelo convite, viu, Daniel. O assunto dos agrotóxicos é realmente muito polêmico. Os agrotóxicos são substâncias que têm como principal função controlar e eliminar pragas e outros interferentes nas culturas de produção agrícola. Então, elas são usadas, a gente tem três tipos principais de agrotóxicos, né? Como o próprio nome diz, eles são agro, porque são produzidos, são utilizados muito em agricultura, e tóxicos são tóxicos, né? Então, de cara, a gente já tem um impacto dizendo que é tóxico. A gente tem três tipos principais de agrotóxicos. Tem os fungicidas para controlar os fungos, os inseticidas para controlar os insetos e os herbicidas para controlar as plantas. Então, o herbicida controla as plantas daninhas, que vêm invadindo as culturas, né, agrícolas. O fungicida controla vários fungos que crescem muito nas produções agrícolas, porque são produções muito adensadas, com muitas plantas por hectare, e isso provoca aparecimento de várias doenças, né? Um fator bastante importante nessas culturas. E o inseticida porque controla vários insetos que vêm diminuir, né, impactar na produtividade agrícola. Então, esses agrotóxicos servem para, no fundo, o grande intuito dos agrotóxicos é controlar essas doenças e aumentar, por consequência, a produtividade. Eles foram muito utilizados, começaram a ser muito utilizados na década de 70, que foi o que chamaram da Revolução Verde, porque os agrotóxicos foram muito usados, porque a produtividade agrícola começou a crescer muito quando foram controlados esses fatores, como as plantas daninhas, os insetos e os fungos. Então, todo mundo ficou, na época, muito feliz, porque a produtividade aumentou, né? A gente começou a perceber que existia um caminho para a maior produção de alimentos, que era um dos grandes, ainda é hoje em dia, uma das grandes preocupações frente ao crescimento, né, exponencial da população. Mas os agrotóxicos, eles foram inicialmente desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial. Foram usados como armas químicas. Então, olha só. Né, então, já tem uma outra significância aí, um outro fator indicando o papel tóxico dos agrotóxicos.
Bom, professora, e existem classificações quanto aos tipos de agrotóxicos?
Sim, existe. E, inclusive, a gente tem uma outra polêmica hoje em dia também, porque a gente tinha uma classificação que era relativamente boa, né? Só que hoje em dia, né, a gente tem uma outra classificação. A Anvisa, que fez a revisão dessa classificação de agrotóxicos, ela refez essa classificação. E essa classificação tem alguns pontos polêmicos, né? Vários agrotóxicos que eram considerados como extremamente tóxicos, agora, nessa nova classificação, eles tiveram a sua classificação mais branda, então não são tão extremamente tóxicos. Então, a gente tem agrotóxicos que são extremamente tóxicos, que é fatal se ele for ingerido ou se tiver em contato com a pele ou se for inalado. A gente tem aqueles que são altamente tóxicos, que também podem ter efeito fatal, né? Esses dois são considerados como pertencentes da classe 1. Da classe 2 é o moderadamente tóxico, que é aquele agrotóxico que causa intoxicação se for ingerido ou se tiver em contato com a pele ou inalado. E da classe 3, a gente tem os que são poucos tóxicos e os improváveis de causar danos agudos. Então, ele vai ser nocivo se for ingerido, se entrar em contato com a pele ou se for inalado. E pode ser perigoso também se ele for ingerido, né? Entrar em contato com a pele inalada. Aí tem a classe 4, que é o não classificado, que ela não tem risco ou não tem recomendação nenhuma. Qual que é a grande alteração disso, né? A Anvisa mudou os critérios de avaliação dessa classificação. Antigamente, eles colocavam vários parâmetros que indicavam a toxicidade do agrotóxico. Agora, eles não têm mais essa avaliação, como, por exemplo, irritação ocular. Então, isso já não contabiliza mais como agrotóxico, se fosse altamente tóxico ou não. Então, a gente sabe que isso é uma manipulação política, porque a gente sabe que existe uma pressão muito grande nas indústrias no intuito de aumentar o uso de agrotóxicos dentro do Brasil.
Bom, professora, e esse assunto, como a senhora mesmo disse, gera bastante polêmica, né? Porque existe um choque de narrativa quanto às vantagens e desvantagens. Então, eu queria dividir essa pergunta agora em duas, se for possível, né? A senhora responder para a gente em duas partes. Primeiramente, eu queria saber quais são as vantagens do uso de agrotóxicos.
Bom, a vantagem é aquela que eu te falei, né? Que se conseguiu aumentar a produtividade das culturas. Então, você consegue produzir uma maior quantidade de culturas, né, de produtos por metro quadrado. Por exemplo, a soja, o milho, você consegue produzir muito mais soja por hectare do que antigamente. Então, o uso do agrotóxico propicia isso.
Essa
é a vantagem.
E agora, professora, quais são as desvantagens, né, os impactos negativos do uso dessas substâncias, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente também?
E para a própria cultura também, né?
Isso.
Uma grande parte desse agrotóxico utilizado nas culturas, ele permanece no produto. Ele permanece na planta e permanece no produto. Isso quer dizer que o quê? Que quando a gente for consumir esses produtos, a gente está consumindo agrotóxico junto. Uma outra parte desse agrotóxico vai para a atmosfera. Na atmosfera, uma vez na atmosfera, ele vai atingir uma grande quantidade de animais. Principalmente as aves, morcegos e os insetos. Atingindo os insetos é extremamente perigoso, porque os insetos são muito responsáveis, existe um grupo de insetos responsáveis pelas polinizações. E essa polinização é a principal serviço ambiental que esses organismos podem fazer para preservar as florestas e as matas nativas da região. Então, se eu estou matando os meus insetos, eu estou matando a minha própria floresta, a minha própria cobertura vegetal, minha própria mata nativa, né? Inclusive, muitas culturas, como por exemplo a de soja, também precisam desses polinizadores para aumentar a sua produtividade. Então, um efeito ruim que a gente tem nessa questão é a contaminação das pessoas que vão se alimentar com esses produtos. Outro efeito, contaminação do ar, que pode atingir vários animais, inclusive os polinizadores. E contaminando o ar também, a gente acaba sendo exposto de forma a inalar esse agrotóxico que está na atmosfera.
Provoca um grande desequilíbrio, né?
Sim, se você já elimina os insetos, uma grande parte dos insetos da natureza, existe um desequilíbrio enorme, porque muitos passarinhos se alimentam desses insetos e esses insetos fazem polinização de várias espécies de planta. Além de para a atmosfera, esse agrotóxico ele também vai para a água. Quando chove, esse agrotóxico que está na atmosfera, ele pode ser carregado para o solo. E do solo ele pode ser carregado para a água. Então, também tem um impacto nos animais que estão na água. E aí, esses animais podem ser intoxicados e sofrer desequilíbrio também. Esse agrotóxico que está na água, essa água que está contaminada com agrotóxico, vai ser captada lá na frente para uma cidade e as pessoas vão consumir essa água. A estação de tratamento de água não é capaz de eliminar os agrotóxicos da água. Então, a gente tem mais uma outra fonte de exposição. Então, a gente tem a fonte de exposição via alimento, via atmosférica e via água. Então, esses impactos de contaminação para o meio ambiente e para a saúde humana são extremamente importantes. Outra coisa que eu vejo que é muito negativa na questão dos agrotóxicos é toda a cadeia que está sendo envolvida nesse sistema agrícola. Esse sistema que a gente tem hoje em dia, além das contaminações, ele também prende o produtor na obrigação de utilizar esses agrotóxicos. Então, esse sistema está utilizando muito o ambiente, detonando o ambiente, acabando com a possibilidade da produção de forma mais sustentável. E obriga a pessoa a estar presa dentro da produção desse commodity. Então, a natureza ela virou um produto de exportação, um produto de comercialização. Não virou mais uma fonte de alimentação para a gente, né? esse sistema, ele também faz com que as pessoas, a agricultura familiar, seja excluída das áreas de campo e vão migrando para a cidade. Então, o uso de agrotóxico está todo ligado nessa cadeia, desse sistema que a gente tem hoje em dia de produção agrícola.
Bom, e professora, nessa questão da saúde humana, obviamente, até mesmo como a senhora comentou, é um mal para qualquer pessoa, né? Mas existem grupos populacionais que são mais vulneráveis aos agrotóxicos?
A gente tem algumas situações bem peculiares, especialmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gente tem muitas aldeias indígenas que foram levadas, né? Que se localizaram dentro de, no meio de áreas de grande produção agrícola. E dentro da cultura indígena, o índio alimenta da própria natureza, né? E essa natureza que está em volta dessa aldeia indígena, dessa área indígena, está toda contaminada por agrotóxico. Então, a gente tem um problema muito sério da contaminação de agrotóxico aqui em Mato Grosso do Sul. Muitos produtores familiares, para produção agrícola de menor tamanho, são produtores de agroecologia, de produtos orgânicos, que também tem um problema muito sério com a contaminação. A gente tem muito problema de produtores também de mel, né? Tanto a apicultura como a meliponicultura, que também são impactados pela grande e intensiva utilização dos agrotóxicos.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre agrotóxicos e quem conversa com a gente é a professora do Instituto de Biociências da UFMS, Alexandra Penedo de Pinho. Bom, professor, em um estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação de 2017, mostrou que o Brasil era o terceiro país que mais utilizava agrotóxicos nesse ano onde foi realizado esse estudo. E eu queria saber qual é a atual situação do país em relação ao uso de agrotóxicos?
Bom, o Brasil com certeza continua nesse ranking. Hoje em dia ele já é o segundo maior utilizador de agrotóxicos, especialmente porque hoje em dia a gente tem uma flexibilização legislativa, né, legal e de possibilidade de utilização de agrotóxicos. Você vê, o Brasil nos últimos meses já liberou mais de 500 novos produtos. E essa liberação foi uma liberação que teve poucos estudos e poucos conhecimentos para informar qual realmente seria o impacto desse agrotóxico no meio ambiente. O que acontece hoje em dia, né? Os países desenvolvidos, em sua maioria, não estão mais utilizando agrotóxicos ou estão reduzindo imensamente a quantidade de agrotóxicos e eliminando aqueles agrotóxicos que a gente já sabe, já existem conhecimentos científicos de que são altamente tóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente. O glifosato, por exemplo, é produzido pela Suíça e a própria Suíça já não está utilizando mais o agrotóxico. Esses países precisam, têm a produção e precisam que alguém utilize os agrotóxicos. E é aí que entra o papel dos países subdesenvolvidos, dos países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, o Brasil sofre uma pressão grande dos países para ter obrigação, para favorecer a utilização desses agrotóxicos que já são banidos em outros países de origem.
Bom, professora, existem alternativas para o uso de agrotóxicos, né? A gente trouxe todas essas questões desses impactos negativos, também desses pontos positivos para quem utiliza essa questão para aumentar a produção, mas eu queria saber se existem alternativas para eliminar o uso de agrotóxicos.
Sim, hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de alternativas. Se acabarmos com os agrotóxicos, o mundo passa fome? A gente já sabe que não, porque a gente já tem vários estudos indicando que a agricultura orgânica, que a agroecologia são fundamentais e capazes de produzir alimentos para o mundo inteiro. A gente tem que mudar a nossa forma de olhar o mundo. A gente já está vendo, essa pandemia foi extremamente interessante para a gente perceber algumas coisas. O sistema capitalista que a gente vive hoje, que preza que a gente possa tirar tudo do ambiente sem pensar de como esse ambiente está ficando, não está funcionando mais. O planeta já não está dando mais condições de sustentar o nosso modo de vida. Então, a gente vai precisar mudar esse modo de vida. Esse modo de vida de alto favorecimento, né, de alta quantidade de consumos, um mundo altamente consumista, a gente vive por consumo, né? Isso já não vai mais poder existir. A gente está consumindo, muitas vezes, sem necessidade. A gente consome muita coisa. Um terço de tudo que a gente joga fora no mundo é alimento que a gente joga fora. Então, a gente tem que mudar essa consciência, mudar esse sistema. Então, esse sistema sistema de alto consumo, a gente não vai poder ter mais. Então, se a gente mudar toda a nossa forma de sistema de vida, a gente vai conseguir, sim, produzir alimentos, né, focado, então, em sustentabilidade, em redução de descartes, né, de desperdício. A gente consegue, sim, produzir sem um agrotóxico.
E antes de encerrar o nosso bate-papo desta quarta-feira, professor Alexandre, o espaço agora está aberto para as suas considerações finais.
Eu acho que é importante que cada pessoa, pelo menos aqui dentro do Brasil, tome ciência da importância que tem a produção de alimentos de forma sustentável e natural, e que a utilização de agrotóxicos é uma situação não favorável para o ambiente e não favorável para a nossa saúde, e que os agrotóxicos, como pregam por aí, não é uma substância que não tem risco. A gente tem algumas legislações brasileiras que nos monitoram para reduzir essa quantidade de contaminação, como, por exemplo, o Vigiágua, que é regido pelo Ministério da Saúde, e que ele faz o monitoramento da quantidade de agrotóxicos na água. A gente também tem o monitoramento da quantidade de agrotóxicos no alimento. Mas o que que acontece? Esses valores, esses relatórios, essas informações não são transparentes, não são objetivas e não são claras. Então, a população tem que tomar ciência do quanto de agrotóxico a gente tem sendo exposto. A gente tem que cobrar do Estado, do governo, que eles mostrem para a gente o quanto que a gente tem sido exposto, e cobrar que a gente tenha legislações cada vez mais restritivas, diminuindo essa concentração de agrotóxicos. Porque o normal é não ter agrotóxicos na água. E a nossa legislação permite uma certa quantidade de agrotóxicos na água. E essa quantidade de agrotóxicos na água, de pouca quantidade em muito tempo, pode gerar em contaminações crônicas. Essas contaminações crônicas são as contaminações mais perigosas que a gente tem, porque geram doenças que a gente não consegue correlacionar com a fonte de produção, com o que está causando. A gente já tem trabalhos que indicam contaminação de agrotóxicos por fonte crônica, em autismo, diabetes, câncer. A gente já tem trabalhos científicos que demonstram isso. Então, a gente tem que tomar ciência disso e brigar para que a gente tenha uma vida muito mais livre desses agrotóxicos, porque eles são realmente impactantes para a natureza e para a nossa saúde.
Bom, e o nosso programa está chegando ao fim. Conversamos hoje com a professora Alexandra Penedo de Pinho. Professora Alexandra, muito obrigado pela participação e pelas informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes.
Imagina, Daniel, eu que agradeço muito.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, acesse o nosso site educativa.ufms.br. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.